Iniciando aqui mais um Thread Talk, agora para abordarmos uma temática um tanto, se não muito em voga hoje em dia, claro, por N motivos, N fatores, e que causa muitas discussões, uma grande polêmica na realidade, que seria a pena de morte, a pena capital, e se é lícito e válido aplicá-la. Então, estou aqui com o Johannem Petrus, o Johannem que, caso queira e convenha, pode se apresentar agora, por favor.
Salve Maria a todos que estão escutando esse podcast, esse podcast. Um tema tanto quanto muito polêmico e também muito caro para o ensinamento moral constante da Igreja. Eu pretendo abordar aqui, primeiramente, argumentos básicos e principais que são de oposição à pena capital, à pena de morte, e em seguida refutá-los por meio da doutrina católica.
Entendido. Então, cabe aqui, né, iniciarmos, acho eu, com as objeções que eles falam contra a pena capital. Então, para, como você bem disse, posteriormente refutá-los. Pode então prosseguir, por favor.
Perfeito. Então, contextualizando um pouco a importância disso, percebo nos meios católicos uma certa repulsa em sequer falar desse tema. Isso por diversos fatores, mas o principal é a recente carta da Congregação para a Doutrina da Fé e a alteração do catecismo que diz que a pena de morte é intrinsecamente inadmissível. O que ocorre é que a Igreja Católica sempre defendeu o contrário. Então, estou aqui justamente para provar isso e jogar um pouco de luz acerca desse tema que.
Se eu posso, permite-me me intrometer aqui um minuto, só gostaria de falar, né, sobre um evento que ocorreu agora, como você disse, né, com o próprio
Isso.
Papa Francisco, que causou há um ano, dois, nem me lembro agora, um grande imbróglio no meio católico, onde um lado comemorou, não é, e o outro
Isso.
lado só, como nós, acha isso inconcebível, inadmissível ou ao
Sim.
menos imprudente, já que o que ocorre, que as pessoas já têm que discernir desde o início, é que a infalibilidade papal ela não se mescla com a mera doxa, a mera opinião do Papa. Caso ele faça uma afirmação errônea, essa afirmação ela estará errada. Nem mesmo que a afirmação esteja errada, ela pode até estar correta, mas a não ser que ele proclame infalivelmente, seja no magistério ordinário ou extraordinário, não é algo obrigatório de assentimento, ou seja, não devemos ou somos obrigados a seguir. Não é?
Sim.
Cabe aqui apenas provar o porquê está errada nessa questão aí, mas, não é? Mesmo se estivesse certo, já deixar claro que doxa é doxa e dogma é outra coisa, muito mais além. Pode
Perfeito.
prosseguir então, por favor. Só gostaria de já fazer esse discernimento, né, para que os carismáticos, tradismáticos e outras pessoas que não consta aqui mencionar ataquem a sua suposta correção ao próprio Papa.
Compreendo. Sim, por conta de ser uma posição de visibilidade no mundo todo, isso acaba por ser um tema muito nublado por conta disso, por conta desse tipo de opinião. Mas vejamos então quais os argumentos usados pela própria congregação a esse respeito. Primeiramente, já falei, é dito que a pena de morte seria intrinsecamente imoral, ilícita, antiética. Isso em todos os tempos. Contudo, vamos começar a refutá-lo aqui. Se seguirmos essa lógica, nós vamos cair em blasfêmia. Blasfêmia porque o próprio Deus, no Antigo Testamento, prescreveu como lei temporal a Moisés e à sinagoga a pena capital. E isso é um fato que faz com que os modernistas, os adeptos das correntes modernas, da evolução do dogma, o próprio protestantismo em algumas alas, rejeite o Antigo Testamento. Ora, o problema é que o Antigo Testamento também é a palavra de Deus. Quem começou a novidade de rejeitar o Antigo Testamento, enquanto grupo formal, com o fito de rejeitar a pena capital, são os valdenses, né? Esse grupo gnóstico do meio da Idade Média, que colocava o Antigo Testamento como um Deus mau, punitivo, vingativo, e o Deus do Novo Testamento como um bom Deus e misericordioso e que não manda a pena capital, né? Que não prescreve ou permite isso. Você veja então que essa mentalidade domina a modernidade, não só a modernidade católica, mas a secular, a ateia, que mesmo que não acredite em Deus, veja, olha como os ensinamentos do Jesus misericordioso são interessantes, são aproveitáveis. Mas então, para o cristão basta a consideração de que o Antigo Testamento é parte da doutrina católica, mas vamos mais além. O próprio Novo Testamento, na Epístola de São Paulo, apóstolo aos Romanos, ele prescreve o seguinte: não é em vão que o rei usa de sua espada para fazer vingança aos malfeitores. O que que ocorre? O termo usado por São Paulo nessa passagem para espada é ius gladii, é um termo latino que no contexto do Império Romano significava pena de morte. Isso é muito interessante. Não é uma espada literal, mas é justamente o gladio, né, aquela doutrina do poder temporal e poder espiritual. O poder temporal é o Estado, é o governo, o rei, que pode usar da pena capital. Agora, uma coisa é o poder espiritual. É preciso fazer essa distinção, apesar de que os dois se relacionam. A igreja manda no governo, ou pelo menos deveria mandar. Exatamente por isso, há essa confusão. A igreja, no seu código de direito canônico, por exemplo, nas suas leis eclesiásticas, não prescreve nenhuma pena capital. Isso justamente porque, como ensinam os santos padres, a igreja é um berçário, digamos assim, que você cuida dos bebês, você cuida dos que estão doentes, é justamente para a única e exclusiva função de crescimento na fé e na caridade cristã. Ora, então a pena capital aí não faz sentido na dimensão espiritual, que a igreja justamente quer a salvação. Então, quando ela prescreve ao Estado, olha, pode fazer uso da espada, da fogueira, como sempre foi na sua história, a Santa Inquisição, como foi por todas as monarquias tradicionais. Se esse é o caso, então ela tem a intenção de que o Estado, por suas vias temporais, para preservar o bem comum e para o bem próprio, né, da pessoa, ela pare de pecar, ela assuma a dor da pequena capital como uma penitência e assim possa até mesmo expiar os seus pecados.
Agindo como o fogo do purgatório, né? Um fogo do amor.
Exatamente. A gente pode fazer uma analogia do fogo do purgatório. O próprio fogo da fogueira da Santa Igreja, então, tem essa associação. Até porque outro motivo que ela usou a fogueira, ou melhor, prescreveu ao Estado, como já expliquei, é para realmente queimar o corpo. Por quê? Está no catecismo, por exemplo, de São Pio X, que o herege é privado da sepultura cristã. Então, para meios mais eficientes de não fazer com que ao ter o corpo do herege lá, você possa confundir o povo com um enterro que pareça um enterro cristão. Ué, mas ele não falou aquilo, não negou a divindade de Cristo. Então, realmente, a igreja reservava esse tipo de pena para o infrator da contrafé, né? Porque vamos ver aqui que agora é o segundo argumento contra a pena capital: a dignidade humana. O problema é que esse tipo de mentalidade já preparada, já semeada pelo Vaticano II, começou a abundar depois que Paulo VI fez aquela letra Dignitatis Personae Humanae. O que que ocorre? Aquilo lá afirma que a pessoa humana tem uma dignidade intrínseca e inviolável. Olha, Paulo VI não chegou a falar que a pena capital era intrinsecamente má. Mesmo João Paulo II também não. Ele falava que na prática é difícil de praticar. Nós vamos ver isso também. Mas esse é um argumento até que aceitável, porque não tem nenhuma ordem doutrinal aí. É questão de prática mesmo. E, no entanto, veio essa declaração de Francisco que confundiu os fiéis e, no mínimo, dividiu-os, mas criou um grande mal-estar em falar acerca do tema. Mas, então, dignidade humana, o que que a igreja pensa sobre isso? É preciso entender que a igreja nunca ensinou, pelo Santo Magistério infalível, pelas Sagradas Escrituras, que o homem por si possui uma dignidade intrínseca, mesmo de filho de Deus. O que ocorre é que ele foi criado com uma natureza imutável, essa sim pode ser dizer alienável, que tem um corpo e uma alma, alma essa que tem um intelecto e uma vontade. Intelecto esse que foi feito para aderir à verdade e vontade essa que foi feita para aderir ao bem. Uma vez essas potências coerentemente satisfeitas, aí sim a pessoa se torna uma pessoa que tem a graça de Deus ali. Então é aí que ela ganha uma dignidade inerente. Mas agora a dignidade humana pode se perder. Basta escolher a mentira Aqui falando de âmbito grave, por exemplo, a heresia, um erro da inteligência, como ensina o catecismo, ou então com a vontade de querer o mal, querer assassinar alguém, querer abortar, por exemplo. É uma consideração, a perda da dignidade. Isso é fundamental de se entender. Alguma consideração?
Não, exatamente isso, né? É bem moderna essa concepção de que nós não podemos realizar da pena capital e, como eu posso
Sim,
dizer,
sim.
por exemplo, a própria condenação de Jesus Cristo, ela só foi errônea? Pois Jesus Cristo era Deus. Mesmo uma pena
Exato.
tão cruel quanto a crucificação, pode até mesmo, dependendo, ser justificada.
Sim.
Mas
Sim.
aí
Tanto que
vai
Jesus.
de N fatores, né? Como o criminoso em si, etc. Mas tirando, é claro, as crueldades, a pena em si, dependendo do criminoso, é lícita, não é? É válida. E a igreja nunca negou isso. Tanto é que a Inquisição é a prova cabal. Não
Sim,
que,
sim.
é claro, nós estejamos entrando naquele discurso de que a Inquisição matou milhões, mas falando
Sim.
estritamente da condenação que poderia haver para os hereges contumazes, pertinentes, né? Eles nunca, pertinazes no caso, eles nunca abdicaram até o último momento, então por isso, para que impedisse de ocorrer maior dano em sua alma, né? Que justamente foram condenados. Mas colocação com
Perfeito.
relação a isso, mais nenhuma, hein? Sobre a dignidade humana.
Sim, exatamente. É um conceito moderno, é um conceito iluminista, mas para ser sincero, nem entre os próprios iluministas isso foi tão levado a sério, pelo menos no começo ali, pelo menos por uns 2 séculos. Veja a Revolução Francesa.
É, claro, a Revolução Francesa já é a prova de que não seguiam estritamente o que professavam.
Sim. Mas mesmo entre os teóricos iluministas, o que ocorre é uma postulação da perda da dignidade humana. Então, veja que acabaram ignorando, rejeitando a doutrina católica, mas, por outro lado, caem no mesmo nas mesmas considerações. No caso, aí se dá por um motivo errado, né? Ah, por se tornar contra-revolucionário. Mas, em todo caso, se mostra, tanto pela igreja, quanto pelos inimigos da igreja, eles admitem essa verdade natural. Agora, prosseguindo, essa questão de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele mesmo disse a Pôncio Pilatos que o poder dele vem do alto. Então, se não fosse a ele ilícito, se ele não tivesse poder da aplicação da pena capital, aí sim nós poderíamos postular que no Novo Testamento a pena capital é proibida. Mas não é esse o caso. Quando Jesus Cristo vai a adúltera, vão apedrejá-la, ele diz: quem não tem pecado, que tire a primeira pedra. Ele não fez uma crítica a esse modo judaico de proceder, ainda que nós não precisamos seguir isso à risca hoje em dia. Por exemplo, o apedrejamento de adúlteras vem do Antigo Testamento, né? A gente pode até fazer um paralelo que o modo de ler protestante tradicional faz com que muitos grupos, né, no, nos Estados Unidos admirem a pena capital como de fato ela até hoje existe. Então a gente pode fazer esse paralelo. É com base no protestantismo isso que eles têm. E também muitos seguem o sábado também. Enfim, todas essas eram leis temporais que já foram abolidas. Alguma consideração sobre isso?
Não, não, claro. E poderia entrar agora na num argumento muito utilizado não somente por esse tipo de pessoa no geral, mas como, por exemplo, ANCAPs que, ah, mas o governo, ele faz N crimes, ele faz tanta coisa errada, tantos serviços mal feitos, desvios, etc, etc. Como você vai defender que ele aplique a pena de morte? Olha, isso não vem ao caso. Nós estamos defendendo o conceito da pena de morte. Ah, agora, as coisas acidentais dentro dos governos específicos e a aplicação já é outra coisa que nós não entramos aqui, né, nos méritos.
Exatamente.
Mas a pena de morte como um todo, né, como um conceito, é válida e, dependendo, lícita, é claro.
Sim. Esse é justamente o terceiro argumento utilizado. Que os neoconservadores que querem como que aceitar a declaração de Francisco, mas conciliar ela com a doutrina católica sobre a pena de morte, eles muito bem sabem que a doutrina católica sobre a pena de morte é favorável, é pelo menos legitimável acerca desse tema. Quer dizer, não é obrigado, mas você não pode afirmar que é algo imoral. Agora, para eles conciliar com o ensinamento de Francisco, eles dizem que foi uma questão de dizer que a pena capital, e é o terceiro argumento da carta, é inaplicável nos dias de hoje. Isso tem um pouco a ver com o que os ANCAPs dizem. Acontece o seguinte, vamos entender o que é o quinto mandamento. Primeiramente, o quinto mandamento não matarás. É um argumento referente a tirar a vida de um inocente. Então, em uma situação de legítima defesa, por exemplo, vem uma pessoa que quer tirar a minha vida. Eu tenho o direito natural, coloquemos assim, de impedir que ela retire a minha vida. Isso é uma defesa lógica, justamente do quinto mandamento. Não é porque eu não posso matar que eu justamente deixarei o outro me matar, porque os mandamentos eles se aplicam a todos, inclusive a mim mesmo. E por tal motivo eu preciso preservar a minha vida. Então, a legítima defesa tem um paralelo muito importante com a pena capital. Porque da mesma forma que estou eu para a legítima defesa está a sociedade que é comandada pelo rei para com a pena capital. Existe um membro ali do corpo social que está fazendo um prejuízo severo, então é totalmente legítimo, apesar de não ser obrigatório. Pode-se pensar em outro tipo de pena. E aí entra aquele argumento como é que fala? De reformar a vida do criminoso. De ser uma pena reabilitativa. Lembrei do termo. O que ocorre é o seguinte: o próprio Deus tem uma pena que não é reabilitativa exclusivamente. Se chama inferno. Lá o condenado vai sofrer as piores penas e sem reabilitação, digamos assim. É justamente uma questão vingativa. Então a gente não pode, né, acusar o próprio Deus. Pois então, esse argumento de que precisa ser reabilitativa não é assim tão prioritário. Se bem que é bom que possa ser reabilitativa. Mas então vamos lá. A vingativa exclusivamente também não é injusta, né? Justiça, dar aos outros justamente o que lhe é devido. Então, o Estado tem esse gládio, essa espada, que é uma designação divina, de modo indireto, não é como a da Igreja, que faz com que, se uma pessoa, um rei, um monarca, comece a abusar desse poder, de modo a prejudicar a sociedade, prejudicar o bem comum, Santo Tomás de Aquino explica que se torna uma tirania. Deixa de ser um governo, um Estado, e se torna uma tirania. Inclusive, Santo Tomás de Aquino, o doutor angélico, defende o tiranicídio como algo benéfico. Então, quer dizer, está prejudicando o bem comum, está aplicando a pena capital a inocentes e outros abusos. Então, é lícito, olha só, a gente acaba caindo no, num outro, numa outra pena capital, numa pena capital ao tirano, que era outrora rei ou não, isso não importa. Mas a consideração moral acerca dessa ação, que é importante que fique claro, é totalmente lícita.
Tanto é que, se não foi o próprio São Tomás, a escola de Salamanca, não é? Baseada em tomistas depois, defendem a ideia de que um usurpador, não é? Vamos ver, o rei, ele tá lá e ele se tornou um tirano, não é? Então vai um irmão, um sobrinho e usurpa. Que, sim. Após isso, e após os anos do governo do usurpador ter se consolidado, ele acaba se legitimando com o tempo. Então.
Sim, isso é totalmente de acordo com a lei natural, os 10 mandamentos, e também com a doutrina católica. A gente vê isso, por exemplo, é um caso específico, não entrarei nas querelas, mas é um caso que aconteceu, né? Na Espanha, houve a subida ao trono de Isabel como a rainha e a comandante daquele império. Só que ela começou a se usar disso. Ela foi meio que um fantoche dos liberais, da maçonaria da época, para a destruição dos valores e da sociedade católica. Eles que moravam no, nos foros, né, em ambientes rurais, totalmente rudes, obrigados a sair de suas moradias para ir para cidades degeneradas. Pois então, aí a Igreja, no caso, vou dizer indiretamente, né, por meio de Éricos, bispos e papas apoiaram os carlistas, né? Que é Dom Carlos de Borbón, que inclusive veio, nasceu depois de Isabel, só para ficar claro aí. Essa questão é interessante. E no caso, veja que o Estado é uma condição natural. Ele não vai deixar de existir propriamente. Ele vai ser transferido para alguém que pratique o bem comum e tenha um poder, né? Alguma consideração dos que estão aqui na Thread Talk?
Não, basicamente é isso. Pode dar
Sim.
prosseguimento em tua argumentação.
Perfeito. Então, aí também é notório que o sistema de reabilitação moderna é um lixo. Isso é muito visível, é muito risível no Brasil. Por favor, aqueles assassinos, estupradores ficam em cadeia, e diga-se de passagem, eles saem rápido, rapidamente. Isso se não tiver na cadeia Que é sim uma criação católica, diga-se de passagem, né? A penitenciária. Só que era dedicada a crimes menores, diga-se de passagem. A pequenos roubos, coisas do tipo, não a assassinos, a donos de tráfico, esse tipo de coisa. Mas, ora outra, você vê um assassino que matou e que está solto. Então, isso é realmente esse argumento. Que é muito mais terra, terra, como diz em italiano, muito mais de ordem prática, não tem nada de doutrinário, de moral. Esse sim pode ser utilizado, mas com o devido bom senso. Essa realidade não procede. Essa seria realmente a última consideração, não tenho mais a acrescentar.
Tem mais algum ponto?
Se alguém quiser levantar mais algum ponto, seria muito útil. Mas em conclusão é isso. A gente viu a legitimidade da pena capital. Um conceito levantado também, mas é secundário, né? Para a crítica a esse sistema é o conceito de lei, né? Ah, o conceito de lei na antiguidade e mesmo lá no Antigo Testamento era diferente do conceito de lei que nós temos hoje na sociedade moderna. Mas aí eu preciso meditar no seguinte: é razoável que uma coisa seja lícita intrinsecamente, anteriormente, num dado período, e agora ela possa passar a ser lícita? Evidentemente que não.
No caso, ilícita, não é?
É, perdão, ilícita. Evidentemente que não. Isso é a evolução do dogma, condenada por sua santidade Pio IX, dogmática, digamos assim. Perdão, solenemente, e também São Pio X, mas principalmente Pio IX.
É, como já diz o André, né, que participou anteriormente aqui. No Salve Roma, que o magistério não pode ser esquizofrênico. Ele não pode
Exato.
afirmar algo durante milênios e do nada contradizer totalmente aqueles milênios, a tradição, o magistério, sem nenhuma razão suficientemente esclarecida, né? Então,
Exato.
digamos,
Exatamente.
o apelo emocional, todo esse tipo de coisa, totalmente inválido perante o magistério.
Sim, de fato. Outra consideração interessante acerca dos dois glátios, né? O poder temporal e espiritual. É dito que o poder espiritual, a igreja, dentro de si, uma sociedade perfeita não prescreve a pena capital no seu código de direito, etc. Tanto é verdade que uma pessoa que derrama sangue, mesmo legitimamente, ou seja, a igreja não diz que isso é pecado, não obriga a pessoa que defendeu a sua vida a se confessar. Isso é um absurdo. Agora, mas mesmo que ela tenha feito isso em legítima defesa, ela não pode vir a ser um padre, de acordo com o Código de Direito Canônico. Isso é interessante, só para deixar claro aí essa distinção necessária, né? Que é a confusão do Césaropapismo. Tem gente que encara o Estado Católico como uma fusão, ou usurpação do Estado, uma usurpação por parte do Estado, da Igreja, ou uma mistura que acaba por descaracterizar os dois, fazer uma nova coisa. Não é isso. A igreja continua sendo a igreja e o Estado, o Estado. A diferença é que no Estado católico, a igreja manda, ela está acima do Estado.
Claro, como a Unam Sanctam de forma precisa já declarou.
Exatamente. Inclusive, o Sumo Pontífice, ele tem um poder indireto sobre todos os governantes
E
legítimos, né?
também, não é, para encerrar de vez essa questão dos papas, mas quando proclamado infalivelmente como a Unam Sanctam, como as própria, por exemplo, dogmatização da teologia tomista que é favorável à pena capital, etc.
Isso,
O que acontece é
isso.
que quando o sumo pontífice, no caso Bonifácio VIII, São Pio X e Pio IX também, etc., fazem esse tipo de coisa, eles subentende-se, não é? Quando dogmatiza, que eles submetem todos os seus sucessores, ou seja, todos os próximos sumos pontífices, a coadunarem com as suas teses já proclamadas, as suas verdades, seus dogmas, suas bulas, não é? Então,
Sim.
caso
Sim,
não o
é.
façam, né?
Sim. Vamos pegar o caso do primeiro Concílio do Vaticano, né, realizado por Pio IX.
Sim, o Vaticano
Houve
primeiro.
ali isso. Houve ali uma clara exaltação da doutrina tomista de tal forma que nenhum teólogo a partir dali nega que a teologia de Santo Tomás é a teologia da Igreja Universal. De forma que passou ali a ser realmente o doutor comum, como doutor comunis, né? O doutor universal da Igreja. Então, nessas questões de teologia dogmática, ou seja, da licitude da pena capital, ou mesmo se você for no doutor moral, né? Santo Afonso Maria, é evidente que ele vai ensinar a legitimidade da pena capital. Novamente, não é a obrigatoriedade, é a legitimidade, é uma possibilidade. Se o rei ou quem quer que seja queira aplicar outra coisa, houve quem já fizesse isso, né? Alfonso X, né? Para os blasfemos, ele prescrevia coisas assim, bem cruéis. Alfonso X, sábio, né? De Castela. E, enfim, fica aí a cabo dele. Se bem que a morte, né? A perda da vida, a separação da alma do corpo, é inegavelmente a maior pena natural. Por quê? Porque nas dores você tem ali um defeito de prazeres em qualquer ordem, mas não se compara à separação da alma do corpo. Ali você perde todos os sentidos mesmo, pelo menos na ordem natural. Mas, enfim, recapitulando esses três argumentos, a pena capital é imoral. Segundo, a pena capital, ela era lícita para tempos demasiado cruéis, para pessoas bárbaras, mas agora estamos em uma sociedade iluminista evoluída, racional, e nós não podemos admiti-la. O terceiro argumento, eu usei também aquela questão prática, né? Justiça reabilitativa versus pena capital. E dou por concluído aqui, que a gente viu passo a passo a sua legitimidade, contrariando todos esses pontos, né?
Entendido, então foi um podcast um pouco mais rápido do que o normal, não é? Mas deu claramente para elucidar todos os pontos de forma suficiente e concisa, eu acho, não é? Para não restarem dúvidas da licitude na pena capital. Só caso permita, né? repetir que a aplicação da mesma aí entra em diversos fatores, né,
Sim.
que estão e vão muito além do que nós podemos prescrever aqui. Afinal, são diversos os quesitos, os fatores, mas ela como um todo, como um conceito, é lícita, é válida e, caso seja necessário, deve ser aplicada.
Perfeito. Eu
Então,
agradeço aqui a possibilidade do podcast. Salve Maria a todos que estão nos ouvindo. E é isso aí.
ok. Então, gostaria de agradecer o Yohane por ter disponibilizado, né, a vir aqui compartilhar. Então, muito obrigado a todos que estão ouvindo e até a próxima.